ouvintes! Bem-vindo ao sexto episódio do Afetos Podcast, aqui na Rádio Freguesia de Belém. Eu sou o Alexei, psicólogo clínico, e tenho comigo as minhas colegas Marília e Marta.
Olá, eu sou a Marília. Olá aos dois, e a quem nos está a ouvir?
Fazemos parte da equipa dos Afetos na Escola, um programa de competências socioemocionais dinamizado nas escolas públicas de Belém.
Hoje, o nosso episódio vai nos levar a uma emoção que todos nós já experimentamos em algum momento, que é o medo. E o medo pode ser um grande aliado ou um obstáculo na nossa vida. Mas, afinal, o que é o medo? Por que sentimos o medo? E como podemos lidar com ele de forma saudável?
Vamos começar por perceber o que é medo. Marta, o que é medo?
Alexei, o medo é uma emoção básica que se manifesta quando sentimos que estamos em perigo, seja de forma física, emocional ou psicológica. Quando temos medo, o nosso corpo reage automaticamente, ativando o sistema de luta ou fuga, preparando-nos para reagir à ameaça. É uma resposta instintiva que, no passado, ajudou-nos a sobreviver a situações perigosas, como ser atacado por um predador.
E deixa-me acrescentar, Marta, que ao longo do tempo o medo passou a ser desencadeado por outras situações, muitas vezes relacionadas a preocupações sobre o futuro ou situações que não representam necessariamente uma ameaça real.
Por outro lado, também, o medo é uma resposta natural do nosso cérebro às situações que percebemos como ameaçadoras. É uma das emoções mais antigas, presente em quase todos os seres vivos, e tem a sua origem na nossa necessidade da sobrevivência. Quando o medo é ativado, o cérebro envia sinais para todo o corpo, resultando em mudanças físicas como o aumento do batimento cardíaco, respiração acelerada e tensão muscular. Tudo isso para nos prepararmos para enfrentar ou fugir da ameaça.
Embora o medo ainda seja essencial para a nossa proteção, muitas vezes ele também pode ser desencadeado por situações que não são assim tão perigosas, como o medo do desconhecido ou do fracasso.
Muito bem, já chegamos aqui a um bom ponto de partida, mas antes de continuarmos esta reflexão, vamos ouvir o que é que entendem os alunos do 3º A do bairro do Restelo sobre esta emoção.
Vamos a isso!
O que é o medo?
Medo é uma coisa que todas as pessoas têm e pode até estar a proteger das coisas más.
O medo é um sentimento que o medo é uma coisa que nos assusta e todos temos. E há várias formas de ter medo.
Medo é uma emoção que pode assustar pessoas, como escuro, alturas e andar de avião.
O medo é uma coisa que nós todos temos, como se nós não estivéssemos bem no sítio onde estamos, como se estivéssemos inseguros.
Medo é um fator que nos protege, perante as coisas que nós temos medo, como, por exemplo, andar de moto, e nós podemos superar esses medos de várias formas, quando fazendo o que tens medo.
O medo é ficar assustado, espantado.
Ter medo.
O medo é um sentimento que ninguém gosta, porque nos deixa mais com medo.
Existem dois tipos de medos, os medos protetores e os medos mentirosos.
Todas as pessoas têm medo e eu também tenho, é alturas e escuro.
Muitas das pessoas têm muitos medos, por exemplo, velocidade, escuro e alturas.
Todas as pessoas têm medos, por exemplo, andar de carro, velocidade e alturas.
Para que serve o medo?
O medo pode nos proteger e enganar.
O medo serve para nos proteger dos nossos medos.
O medo serve para nos proteger e dar medo.
O medo serve para nos proteger de algumas coisas perigosas.
medo serve nos proteger para coisas que nós temos medos, porque se fizermos essas coisas, se calhar podemos nos magoar.
O medo serve para nos proteger das coisas perigosas.
O medo protege-nos. O medo protege-nos do perigo.
Por que há pessoas que não falam sobre os seus medos?
As pessoas não falam sobre os seus medos porque acham-se fortes e muito corajosas.
Porque têm vergonha de dizer.
Porque se acham os maiores.
Como é que as pessoas ganham os medos?
As pessoas ganham os medos quando se acham muito corajosas e fazem as coisas, os medos que as pessoas, que as outras pessoas têm, e depois ficam com medos.
As pessoas ganham medos experimentando uma coisa que acham que vai ser divertida, mas depois quando a experimentam pode não ser tão divertida e podem ficar com medo.
As pessoas ganham medo quando uma pessoa está a dizer uma coisa muito triste, elas, e as pessoas ganham medo assim.
As pessoas ganham os medos vendo isso acontecer.
Há muitas maneiras das pessoas ganharem medos. Uma delas é as pessoas tentarem fazer os medos de outras pessoas. Vão fazer, fazem, magoam-se e depois ficam com medos. Há muitas maneiras.
As pessoas ganham os seus medos quando acham que não há muito mal que pode acontecer, mas podem tentar experimentar uma coisa que acham que vai ser normal, uma coisa que não faz nada, mas podem ficar com medo e assustadas.
As pessoas ganham medo quando acontece uma coisa, tipo ficar à frente em cima do topo do prédio e ir à janela e ver lá o fundo de baixo.
As pessoas ganham os seus medos quando fazem essas coisas.
As pessoas ganham os medos inclusive com traumas. Esse trauma chamado medo, uma pessoa fica, imagina, andar de bicicleta, cai, fica com trauma de medo.
As pessoas ganham os seus medos a ver coisas acontecerem más e depois fica com esse medo que isso aconteça com essas consigo.
As pessoas ganham os seus medos quando fazem uma coisa, e vais a uma montanha russa muito grande e achas que não há medo nenhum, desce e depois fica cheio de medo.
As pessoas ganham os seus medos, por exemplo, quando andam de montanha russa, andam de bicicleta e caem.
As pessoas ganham medos experimentando coisas que nunca tinham feito antes, ou coisas que já tinham feito antes, só com muito, mas vezes muito maiores.
As pessoas ganham medos vendo os medos de outras pessoas.
As pessoas ganham os seus medos quando fingem que os medos são pequenos e já não são grandes.
As pessoas ganham os seus medos ao longo da vida. Ganham-nos quando experimentam coisas novas.
As pessoas podem ganhar os seus medos por ter uma experiência má, como ver um filme de terror, e podem se apavorar por a vida inteira.
Porquê que as pessoas ganham os medos?
Pessoas ganham os medos quando fazem coisas perigosas.
O que é que vocês fazem para lidar com o medo?
O que nós fazemos para conseguirmos lidar com o medo, nós podemos, por exemplo, respirar fundo, termos mais calma e enfrentarmos essa dificuldade.
Eu vou dizer a minha estratégia. A minha estratégia é respirar fundo, superar os sentimentos para a mão e atirá-los.
Para nós superarmos os nossos medos, vale nós
respirarmos fundo e não pensarmos nas coisas que nós sentimos mal ou ficamos com medo e não nos sentimos confortáveis.
Superar o medo poderemos, por exemplo, comunicar com pessoas.
Para nós superarmos o nosso medo, temos que lidar com o nosso medo.
Para nós superarmos o nosso medo, temos de fazê-lo e não pensar no nosso medo e pensar em coisas boas.
A minha estratégia para superar o medo é falar com pessoas sobre o que estou a sentir.
A minha estratégia é quando umas pessoas estão comigo e a dizer coisas felizes e a respirar fundo.
A minha estratégia é deitar para fora o medo e ficar com os sentimentos bons.
Qual é a tua estratégia para lidares com o medo?
Uma das coisas para lidar com o medo é que podemos comunicar usando métodos próprios para acabar com o medo ou pelo menos revertê-lo.
Eu vou dizer a minha maneira de acabar mais ou menos com o medo. É falar com as pessoas sobre o meu medo e depois elas ajudam-me.
A minha estratégia é respirar fundo e comunicar com alguém para me sentir melhor.
Estás a sentir medo agora?
Não. Eu vou falar com familiares meus para tentar esquecer o meu medo.
Vamos ouvir também o que a professora Isabel Reis, do 3º A, pensa sobre o projeto de afetos.
Eu trabalho com o projeto dos afetos seguramente há mais de 12 anos. Tem tido um impacto muito positivo em todas as minhas turmas. Turmas até mais complicadas, muito mais complicadas do que esta. Esta que eu tenho neste momento realmente é uma turma que aceita muito bem estes temas, que faz com que estes meninos sejam melhores todos os dias, mas realmente não há aqui situações graves como eu já tive, e onde o projeto Afetos e os psicólogos conseguiram ajudar a ultrapassar realmente dificuldades individuais e problemas mesmo que minavam o contexto da turma. E onde eu realmente senti um impacto muito positivo. Sou uma defensora acérrima do vosso projeto. Acho que realmente, pronto, uma vez por semana, porque realmente nós temos muitos projetos e é difícil ter mais do que uma semana, mas em turmas mais complicadas acho que até poderiam ter 2-3 sessões por semana, porque realmente acho que o efeito vê-se em termos práticos, principalmente a nível do comportamento dos alunos. Por isso acho que devem continuar e desenvolver os temas que têm desenvolvido até agora, porque há assuntos e há temas que os meninos não falam, nem em casa, nem com eles próprios, muitas vezes nem sabem que eles existem, e são momentos em que realmente eles têm para poderem deitar cá para fora alguns assuntos que os amedrontam, que os assustam, que só têm que os pôr cá fora, explorá-los, limpá-los, ultrapassá-los, tão simples quanto isso. É muito importante, até para mim, até a mim me faz pensar durante as sessões, porque nós temos medos, temos situações que nós realmente trazemos desde a nossa infância, que muitas vezes ficam aqui fechadas, ficam aqui guardadas e que nos fazem pensar. Por isso isto é bom para todos, crianças e adultos. E mesmo para vocês, não é? Aprendem connosco, aprendem com os medos também, não é? Isto essencialmente até tocar as escolas onde realmente o ambiente social pode ser mais conflituoso. Acho que aí realmente o impacto pode ser a ajuda em relação à turma, o ambiente da turma, a parte mesmo o funcionamento da turma com a professora, porque isto até são turmas, por exemplo, nesta nossa escola, até uma escola onde realmente não há grandes problemas sociais e realmente há situações em que o professor até consegue controlar. Agora, julgo que isto devia ser transversal a todas as escolas do país. Muito sinceramente, porque acho que sentimentos, afetos, emoções, isto são coisas que nós devemos, muitas vezes, assim, todos nós teremos de ter um psicólogo particular, vocês fazem um bocadinho a nossa terapia, né, semanal, pronto, por isso acho que devia ser transversal, sem dúvida nenhuma, a todas as escolas, a nível nacional. Haja psicólogos aí com fartura, né?
Depois de ouvir estas explicações incríveis dos alunos do 3º A, a quem agradecemos imensa participação, chegamos a várias conclusões sobre quando aparece o medo
E o que podemos fazer nessa situação? Vamos começar por perceber na prática quando é que sentimos medo, Alex.
Com certeza. O medo pode surgir em várias situações. Pode ser imediato, como quando estamos à frente de um perigo físico, como por exemplo, estamos prestes a ser atropelados por um carro. Ou pode ser antecipado, como o medo que sentimos antes de um grande evento, uma mudança importante ou até mesmo um desafio, como apresentar um trabalho na escola ou mudar de escola, ou fazer também um programa na rádio.
Às vezes, o medo surge em situações que estão ligadas a traumas do passado ou a crenças limitantes que temos sobre nós mesmos. Em qualquer dos casos, o medo tem a função de alerta e preparação para reagir, mas é importante entender se ele é realmente uma ameaça ou apenas uma percepção distorcida.
Então, Marta, podemos dizer que quando sentimos medo é importante não ignorá-lo ou tentar afastá-lo imediatamente?
Sim, é isso mesmo.
O medo tem uma função e pode dar-nos pistas importantes sobre o que precisamos de focar. Se for um medo racional, que não nos está a proteger de um perigo real, devemos ouvi-lo e agir de forma apropriada. Mas se o medo for irracional ou excessivo, como o medo do que pode acontecer no futuro, é preciso procurar maneiras de lidar com ele de forma mais consciente. Existem estratégias para fazer isto, Alex?
Claro que sim. As duas primeiras dicas podem ser universais na hora de lidar com qualquer tipo de emoção, que são, por um lado, respirar profundamente, porque o medo pode causar reações físicas intensas, então respirar lentamente e profundamente pode ajudar a controlar a ansiedade. E depois, questionar o medo. Perguntar se esse medo é baseado em algo real ou apenas uma antecipação do que pode ou não acontecer. Às vezes, a reflexão pode ajudar a perceber que a ameaça não é tão grande quanto parece.
Não podia estar mais de acordo, Alexei. E depois disso, podemos passar a outra estratégia que passa por desafiar as nossas crenças. Se o medo está ligado a um padrão de pensamento negativo, desafiar essas crenças pode ser uma forma eficaz de reduzir o medo. Por exemplo, perguntar o que é que posso fazer para provar que este medo não é assim tão ameaçador. E então? Enfrentar o medo gradualmente. Se o medo estiver relacionado a uma situação específica, como por exemplo falar em público, tente expor-se à situação de forma gradual. A exposição gradual pode reduzir a intensidade do medo ao longo do tempo.
Estas são estratégias super úteis na hora de sabermos lidar o melhor possível com esta emoção. Falta apenas uma que passa por praticar a aceitação. Aceitar que o medo é uma emoção humana normal pode ajudar a lidar melhor com ele. Em vez de lutar contra o medo, aprender a coexistir com ele é muito mais produtivo.
Então, Marília e Alex, podemos concluir que o medo, como todas as emoções, tem uma razão de ser. Ele pode ser um sinal valioso de que precisamos de estar atentos a alguma coisa, mas também se pode tornar um grande obstáculo se não for compreendido corretamente.
Exatamente, Marta. A chave é entender a origem do medo e como nós podemos enfrentá-lo de forma saudável, sem deixar que ele controle as nossas decisões. No próximo episódio, vamos explorar outra emoção muito importante, a raiva. Fique conosco e lembre-se, a compreensão das nossas emoções é o primeiro passo para o autoconhecimento.
Muito obrigada por assistirem a mais um episódio do Podcast Afetos. Esperamos que ajude a explorar o medo de uma forma interessante e educativa aí em casa. Não percam o próximo episódio onde vamos falar sobre a raiva.
Rádio Freguesia de Belém.